vamos receber o time do Estação Basquete. Os armadores da boa informação, Marcos do Amaral Jorge e Gustavo Bataglia. Os alas do chute certeiro, Rafael Gonzaga e Leandro Yamin. E os pivôs, André Cavalieri e Juliano Dalli. Na apresentação, Miguel Prata.
Homens brancos não sabem blogar, nem jogar bola, dançar, rimar. E se quiser, vai ter que provar. Meter bola, voltar para a escola. Mas se vacilar, o seu nome estará gravado num pôster pra você lembrar. Onde é seu lugar? Embaixo do ar, eu tomando socada. Mas se tiver o foco na missão, com disposição, trabalhar o seu dom. É o que é sangue bom. Vai estar no Estação Basquete do HBMSB. HBMSB.com.
Muito boa noite, queridos ouvintes da Rádio Central 3.
Boa noite.
Boa noite.
Sim, nós estamos começando o Estação Basquete, um programa que você já sabe, é uma parceria desta rádio com o blog hbnsb.com. Homens brancos não sabem blogar. Estamos no Estação Basquete de número 51.
Eita, olha só. Nossa.
Eita. E o tema... Vamos ver quem adivinha o tema de hoje. E o tema é, Rafael Gonzaga?
Uma boa ideia.
É claro, ele que é publicitário sabe que nós nos aproveitamos do antigo slogan da 51 para falar no programa de hoje...
Antigo?
De cachacê... Sim, tem... é antigo, né?
Mudou, é? Sabia não.
Uma nova ideia agora.
Ah, legal.
Ah, não, porque foi uma ideia, foi ontem. Né? Obrigado por me interromper, Marcos.
De nada.
E seguindo nessa linha...
Se precisar, eu interrompo de novo.
Perfeito. E seguindo nessa... Não, nada. Nós vamos falar sobre os bêbados dessa NBA e também dos nossos palpites de bar para o início dessa temporada. Quem parece que está bebendo no Canadá é André Cavalieri.
É o frio, né?
E está com alguma dificuldade no áudio.
Ah, é?
Nossa mãe.
Vamos então, talvez, refazer a ligação e começar pro Marcos do Amaral Jorge, que você traz o que nesse programa de interrupções e bebidas?
É, como sempre, eu trago o Jimmy que não estou sonhando, né? O quadro onde nós ouvimos grandes sonoras do basquete mundial, brasileiro e acho que só, né?
E universal, né? De certa forma.
De certa forma. E esse programa a gente vai ouvir... Aquele momento na NBA, é o único momento na NBA, eu acho, onde o álcool, a bebida é permitido, né? Que é no vestiário depois de um título. E a gente vai ouvir como é que é um pouco uma entrevista de um cara bêbado.
Boa. Olha, muito me surpreende ele falando que o único momento é depois de um título.
Até parece.
Ele ainda, eu conheço ele também, né? De outros jogos e carnavais. Bom, ele que também conhece de outros carnavais, Rafael Gonzaga... O que você tem para hoje nesse programa de pinga?
É, bom, eu tenho bons números, que são 14 pontos, 12 rebotes, 15 assistências e 4 steals, 4 roubadas de bola. Eu estou falando de Rondo, meus amigos.
Eita,
aquele que eu fui crucificado por defender.
A temporada
esse foi o último
ainda não
jogo.
Acabou, Rafael
não
Gonzaga.
Importa.
Dá o seu boa noite e tá bom.
Raja Triple Double Rondo arrebentou contra... O Golden State, apesar da derrota, mas...
Apesar da derrota.
Mas tem sem Cousins, mas tudo bem. Boa noite, Miguelito. É, bom, no Bola ao Sexto, que a gente conta uma historinha engraçadinha, legal, divertidinha e bonitinha da história do basquete, a gente vai contar um pouco de um cara que, diferente de hoje, quando o cara entra na fossa e nunca mais sai, esse cara saiu, achou a saída do bueiro ali e arrebentou depois de chegar lá no fundo.
Ele, como sempre, muito misterioso. Vamos seguir com Leandro Yamin, que também fez das tripas coração para levar esse programa ao ar hoje para vocês, queridos ouvintes.
Troquei o cabo da internet pela minha tripa. E não é que funcionou?
Boa.
É. Já tem um. Quando vai vir, né, o ser humano com USB, né? Minha avó chama de USB. Tudo bem? É, você, inclusive, Miguelito, não sabia, não sabe mais ligar um CPU, né? Eu percebi que você desaprendeu a ligar um CPU, cara.
Eu estou acostumado com aquele CPU que tem um botão no meio pra ligar. Esse CPU liga na lateral e é disfarçado na própria, no próprio enfeite.
É o CPU gourmet, CPU. Né? É. O CPU
Exato, gourmet. Um CPU disfarçado.
Eu aqui repercuto a voz de todos os que estão no grupo de WhatsApp do Estação Basquete, que pedem o fim dos feriados na segunda-feira, porque feriado na segunda-feira é noite sem Estação Basquete. Ah. E ninguém mais quer isso, né? Chega, né?
Eu não compartilho tanto, mas tudo bem, vamos seguir o programa.
Não, se puder escolher entre segunda e sexta, acho que eu escolho sexta,
eu
mas...
prefiro os dois.
Não é ruim.
Bom, e Leandro, é isso aí. Boa noite.
Meu boa noite é esse, já falei demais, né?
É isso aí. Gustavo Battaglia, e você? Tem dicas pra hoje?
Ah, tem dicas pra hoje. Eu vou falar, todo mundo vai falar sobre álcool, eu vou falar sobre álcool também.
Que bom.
É importante, né? Falar sobre o tema. Tô fazendo a lição de casa, né?
Muito bem.
E é só isso?
É só isso.
Vai falar sobre álcool, como fazer uma cerveja caseira.
Exatamente. Ouve aí, você vai descobrir qual é a dica. É isso.
Ou como limpar aquela sujeira usando o álcool 46. Dedé Cavalieri, você outrora Darth Vader na escuta com qualidade de áudio?
Eu tô escutando bem, mas não sei se tô falando bem.
Até que tá bom, Dedé, que mas tá, legal, tá meio falhando às vezes, tá esquisito.
Tá esquisito. Então, bom, vou falar pouco. Boa noite.
Boa noite.
Vocês estão bem?
Tô arrebentando de bem, Cavalieri. E você?
Eu também tô arrebentando de bem. Tem um cara, tô dando risada aqui, que tem um cara que tá tendo uma DR com a namorada dele pra ouvir o nosso podcast, porque hoje começou muito tarde.
Boa, Dedé.
Ai, esse convida grupo Basquete da Massa também, é o melhor grupo de WhatsApp de todos os tempos mesmo. Um abraço pra vocês. Ô Miguel, hoje você tá me ouvindo ou não?
Tô,
sim.
Hoje eu vou falar no DDD. DDD volta essa semana e eu vou contar a história do Dirk Nowitzki e do Steve Nash, que são, sabidamente, dois bebuns.
Sabidamente.
Boa.
Legal, Dedé. Você sempre estragando a surpresa, mas é isso aí. Tem que ter o Yin e o Yang, né?
Exatamente.
Contrabalancear o programa. É isso aí. Este é o Estação Basquete de número 51, que ainda terá músicas em homenagem à bebida e à bebedeira. É isso aí. 51, uma boa ideia.
A Semana em Posses.
Este é o Giro de Notícias, A Semana em Posses, quadro em que discutimos o assunto de uma semana no tempo de uma posse de bola. Quem nos diz qual será o assunto é o jornalista Juliano Galli. Vamos ouvi-lo.
Fala aí, pessoal do Estação Basquete, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Giro de Notícias que depois de muito tempo vai poder falar de bola rolando, do jogo jogado, já que a temporada regular da NBA já está aí cheia de assuntos bastante interessantes. Para começar, a sensação desse começo de temporada. Estou falando, é claro, do Golden State Warriors e do formidável Stephen Curry. São 7 jogos, 7 vitórias e Curry quebrando recordes atrás de recordes. Vocês acham que, neste ano, os atuais campeões da NBA estão ainda melhores? Já dá para começar a projetar uma campanha histórica do Warriors? Talvez ali na cola do Bulls de 96, que teve 72 vitórias? Ou ainda é muito cedo para tanto otimismo?
Eu acho
que é possível, sim. É possível, sim.
Bom, eu acho que a primeira semana é muito cedo. Faz sentido ser cedo.
Aparentemente aperfeiçoou o modelo, mas é cedo ainda.
É, ganhou 7 jogos, não perdeu nenhum. É bastante coisa, né?
É claro que é muito cedo, Gil. Pô.
Olha, quando a gente definiu o tema desse programa como 51, uma boa ideia, nós falaríamos sobre bebidas na NBA, mas também o Rafael Gonzaga destacou que é uma conversa de bar, essa análise, né, a partir de uma semana da NBA.
É isso.
Então, é muito cedo, talvez, para dizer. Ano passado, o Golden State teve uma sequência longa também, invicta no começo.
E o Gil fez a mesma pergunta.
E jantou, quase, né? Quase jantou.
Não, são 5 vitórias de diferença, cara. 5 vitórias é muita vitória de diferença.
Você diz do Bulls pro Golden State ano passado.
Não, o Golden State ganhou 67. É isso.
Mas assim...
Pô, mas até que foi bem, então. Ele errou por 5?
Pô, 5 vitórias. É bastante coisa, cara. Eu acho bastante coisa, enfim. Tipo, é porque a questão... Os caras estão fazendo... O Crovis fez um post muito bom no blog falando sobre o site histórico do Bulls. Que eles estão fazendo 50 anos esse ano, não é isso, Kroos?
É isso. Exatamente.
E eles estão com um hot site sobre o assunto. E que vale muito a pena dar uma olhada.
Existe cold site?
Então, eu não sei. Acho que se for lá na Antártida...
Não, porque o que é frio não aproxima as pessoas.
Então,
né?
Por que o hot site, né? Eu nunca entendi
isso. São notícias mas quentinhas.
Enfim.
Olha, esse pode ser um quadro. Dúvidas do Leandro. Leandro e a modernidade.
Então. Não, mas a gente falou semana passada, só pra retomar a pergunta, é que ganhar o primeiro título é mais fácil do que ganhar o segundo. Eu acho que o Golden State vai ter dificuldade de ganhar os mesmos 67 jogos nessa temporada. Apesar do começo, surpreendente e tal, acho que...
Mas ao mesmo tempo, vamos ser um pouco mais, né, quentes e dar o braço a torcer ao Stephen Curry, que tá realmente destruindo. Ele começou, acho que ele tava treinando, tanto tá dormindo, descansando, ele tava treinando, porque né, não é possível voltar do jeito que ele voltou. Você vê que os caras, geralmente, quando o cara é bom, foi MVP, fala assim, não, começa a temporada,
só pra dar relaxada.
Mas não, o cara chegou com tudo.
O cara voltou jogando.
É isso que eu ia falar, independente de ser... É muito cedo, óbvio, pra analisar qualquer coisa, se vai ser ou não vai ser, são 7 jogos, mas o que não dá pra falar mal, nenhuma vírgula, é do que esse cara tá jogando. Isso é de fato, ele chegou pra mostrar, ó, não tem dúvida, esquece esse negócio, esquece de falar de Harden, qualquer cacete, que eu...
Esquece de falar de Ray Allen, de Red Miller, porque ninguém na história arremessou de 3 pontos igual eu arremesso.
Exatamente, é um outro nível de arremesso de 3 pontos mesmo.
E eu acho que o mesmo se aplica ao Golden State Warriors como um todo, né? Porque... muito se afirmou de que foi uma temporada em que o time achou um jeito de jogar muito interessante, muito cheio de energia, muito rápido, que poderia não se repetir numa segunda temporada. E aparentemente vai jogar do mesmo jeitinho, só que de maneira ainda mais
sofisticada,
ainda mais forte, né? Com ainda mais argumentos.
É, a única coisa que eu, assim, eu fico receoso de ficar falando desse negócio de 72 vitórias, e eu sempre vou ficar, é que... Vocês estão me escutando ou não?
Sim.
Sim. Sim.
Eu vou parar de perguntar, então.
Boa.
É que 72 vitórias é a melhor temporada de todos os tempos, entendeu? Então, pra mim, perguntar se o Golden State consegue alcançar 72 vitórias é a mesma coisa que perguntar, esse time do Golden State é o melhor time da história? Eu acho que não é o melhor time da história, entende? Apesar de, confesso, estar muitíssimo impressionado, principalmente com o quinteto titular do Golden State, que quando tá na quadra é uma diferença de qualidade, assim, absurda. Me lembra do San Antonio Spurs, que ativou o Leandro e a mim em 2014, assim, tipo, a diferença do San Antonio Spurs para todos os outros times nos playoffs é meio que tá se vendo agora do Golden State para todos os outros também.
Dedé, mas a única coisa que eu discordo é a comparação, mesmo que ele passe 72 vitórias, eu não acho que essa ligação rápida de é o melhor time faz sentido, eu acho que você pode falar se é a maior diferença entre os outros times, sacou? Ou seja, se o time deles é a maior diferença da história entre os outros times. Mas não é porque ele vai ganhar 73, você pode jogar... Se ele jogar contra aqui na NBB, ele vai ganhar todas. Se o Memphis, que tá terrível, jogar aqui na NBB, ele vai ganhar todas e nem por isso é o melhor time.
Entendeu? Não é matemática pura, né? É isso que você quer dizer.
É isso que eu tô querendo dizer.
É isso que ele tá querendo dizer, mas é porque também calhou de serem 72 vitórias numa década que a NBA tava fortíssima, né? Os anos
Exatamente.
90 tinham times muito bons. Então, sei lá, eu considero aquele time o melhor de todos os tempos. Então, pra mim, é tipo que essa aqui é a comparação. Mas posso estar... Com opinião é opinião, né? Você tá, tipo, Boston Celtics deve vir dos anos 80, seu time favorito, sei lá.
Óbvio.
Muito bem.
Pessoa chicotadinha, assim, meio de...
E Crovis, né? O, indireto. Já, o Will Chamberlain, né? E esses clássicos. Vamos, então, à segunda proposição de Juliano Berg.
De Oakland, nada de braçada. Ali do lado, em Los Angeles, o Lakers vai mais uma vez passando vergonha. São 5 derrotas em 6 jogos e o mais preocupante, um desempenho bastante fraco da principal estrela da franquia. Tô falando, é claro, de Kobe Bryant. Neste momento, Kobe está com sua pior média de pontos desde 1998 e o pior aproveitamento de arremessos de quadra de toda a carreira. Lembrando que ele está no último ano de contrato com o Lakers, vocês acham que esse desempenho ridículo pode ser fator decisivo para sacramentar a aposentadoria no final da temporada?
Leave Kobe alone.
Vai ser bom para todo mundo, né?
Ele tá ficando velho, tá na hora de aposentar, né?
Não, na hora de aposentar já até passou, mas eu acho que não. Acho que isso não vai mudar em nada e eu acho que ele não para esse ano.
Não para esse ano? Acho que não. Eu acho que ele para esse ano.
Olha, ficou uma dúvida no ar. Primeiro, o lado que acha que ele para esse ano, Rafael Gonzaga.
Não, eu acho que ele não para esse ano.
Então,
eu acho que ele para esse ano por motivos de humilhação.
Rogério Ceni, não... assim, quase Rogério Ceni.
Então, exato, o Rogério Ceni não parou até hoje. Você acha que o Kobe vai parar? Pô,
não, eu... mas eu acho que o Kobe... Mas você sabe que ao mesmo tempo, o Kobe, ele, eu ia falar, o cara é um cara que tem muita autoestima, né? Um cara muito orgulhoso. Mas vocês não estão percebendo que ele tá num clima meio de despedida? O cara sai, ele dá uma entrevista, acabou de fazer uma bandeja que ele deu airball, fez uma puta bosta, chutou 5 de 22... Ele tá pouco se fudendo, entendeu? Ele dá risada, ele troca ideia com os repórteres, fala pro repórter, ah, vou sentir saudade disso aqui, por isso que eu tô dando essa atenção pra vocês. Sai, aplaudido pela torcida do adversário. Tá esse clima meio nostálgico, sabe? Tá esse negócio meio de despedida mesmo. Acho que é isso. A carreira dele tá num nível muito decadente que eu acho que a partir de agora eu não queria acreditar que ele tava tão ruim, mas parece que ele tá ruim desse jeito mesmo, então é melhor terminar por aí, pelo menos na NBA, não sei se fora da NBA ele não teria chance, talvez vá pra Europa, mas na NBA eu acho que é isso.
Bauru.
Eu tenho uma opinião, pode falar aí.
Não, fala aí, Kroos.
Não, é que eu acho assim, o problema, cara, é assumir o protagonismo. Porque isso envolve muita dificuldade. Quando você ficou 2 temporadas fora, já tem uma certa idade. Agora, será que não dá pra vislumbrar o Kobe Bryant com um contrato um pouco mais humilde? Humildão, Kobe humildão, ganhando
tipo
pouco,
com
o Lakers conseguindo formar uma equipe decente em volta dele, e ele, sei lá, cara, saindo do banco, entendeu? É que aí que tá, entra essa coisa que é a personalidade dele, né? O ego dele, mas assim, eu acho totalmente possível ele ser um sexto homem fudido.
Não, mas teoricamente o cara desde que entrou na NBA, é a comparação dele com o Jordan. O cara não vai simplesmente assumir que ele hoje, com 36... Não, ele tem mais, né? Tem 37 anos de idade, que ele... Beleza, acabou, eu vou ser sexto homem, é isso. O cara não vai assumir.
Mas você sabe que tá mudando, Alinho? Porque eu vi, eu acho que foi ontem, que ele falou... Perguntaram pra ele assim, ah, como é que você quer entrar pra história, Kobe? Porque você vai entrar pra história. E eu tava esperando uma resposta dele de tipo, quero entrar pra história como o melhor de todos os tempos. E ele não respondeu isso, cara. Ele respondeu que ele quer entrar pra história como um cara, como um dos caras mais esforçados de todos os tempos. Que não chegou lá, mas que se esforçou pra chegar lá. E eu achei isso de uma humildade fora da realidade do Kobe, assim. Fiquei muito impressionado até.
Mas o meu ponto, Dedé, que eu falei que eu acho que ele não para esse ano, é porque eu acho que vai rolar alguma coisa do gênero. Eu acho que... Eu só não acho que ele vai ser sexto homem. Mas eu acho que ele faria um contrato de um ano mais baixo. A minha aposta, ou sei lá, eu espero que seja isso. Que ele faria um contrato mais baixo pra trazer uns caras, pra fazer o Lakers minimamente não passar vexame num último ano dele. É tipo o Rogério Ceni, que foi feita a comparação, que é sempre isso. Ah, vai pra Libertadores, eu fico, sabe? É. Esse negócio. De fazer um time mais competitivo pra ele segurar um ano e aí sonhar com o título e ele terminar a carreira assim. Mas fazendo isso. Não Sexto Homem, mas trazendo os outros caras,
Sexto
protagonistas.
Homem, realmente, acho que Sexto Homem não é o caso. Assim.
Pergunta.
Agora, aquele cara pode ser titular e jogar 15 minutos, tá cheio.
Exatamente.
A gente ventilou por aqui e já rolou um papo de que ele poderia compor a seleção olímpica, pelo que representa e tudo mais. Vocês acham que tem alguma chance? Ou se isso que tá... O fraco desempenho pode depor contra, enfim.
Um giro de notícias de Leandro e a mim.
Eu acho completamente viável.
É inviável, né?
Não, ele é viável, porque você tem 12 jogadores numa seleção olímpica e, enfim, nem todos os 12 precisam ter minutos de quadra, enfim. Se o cara tá ali pra jogar 5 minutos por jogo, o Kobe cabe bem.
Ele falou que queria, mas ele queria merecer ir pra seleção olímpica, né? Acho que ele falou isso numa entrevista.
Uhum.
Sim, a gente até comentou sobre isso e no Dream Team também o Larry Bird tava com as costas já totalmente arregaçadas.
Ele não
foi
treinava,
lá,
né?
E é uma forma legal de acabar a carreira, vai, se for o caso de ele acabar no fim da temporada. Joga as Olimpíadas, encerra a carreira,
tá
tchau,
ótimo.
Tudo mais. Tá bonito.
Aconteceu um negócio legal, meia hora antes de começar esse programa, Miguel.
Diga lá.
Eu comprei o ingresso pra Toronto Raptors e Los Angeles Lakers.
Garoto.
E eu vou ver o Kobe na temporada que ele vai se aposentar, entendeu? Isso vai ficar, eu vou contar no bar daqui a uns 20 anos. Ainda mais que vai ser mais legal ainda, porque vai ser contra o Toronto Raptors, que se vocês se lembram, foi o jogo que ele marcou 81 pontos, foi contra o Toronto Raptors. Então tô esperando no mínimo...
Uns 18.
18, que é o contrário. Olha,
falamos o mesmo número. Muito bom,
galera. Tá, era só isso.
Muito legal.
Legal.
Então, depois dessa, né, dessa conversa de bar aqui 51, vamos à última disposição de Juliano
Disposição.
Além daquilo que, convenhamos, a gente já esperava, como, por exemplo, boas campanhas de Warriors e Cavaliers, além das patinadas de Lakers e Knicks, esse começo de temporada vem nos reservando algumas boas surpresas. Tem o Detroit Pistons de André Drummond, por exemplo, o Atlanta Hawks de Jeff Teague, o Utah Jazz do Gordon Hayward, e por aí vai. Vocês acham que as boas campanhas desses times têm futuro? Qual desses é o mais promissor e tem mais condições de terminar a temporada tão bem quanto começou?
Eu não sei, o Detroit, acho que muita gente falando Detroit, né? Mas tem sempre efeito Toronto Raptors da temporada passada também.
Não, eu acho que desses que tem mais chance é o Atlanta, que já fez uma boa temporada no ano passado, na temporada passada. E esse ano continua fazendo uma boa, só pipoca no playoff.
Concordo.
Atlanta.
O Gil tá assistindo muito Sport TV. André Drummond foi foda.
Eu queria André fazer Drummond. Um comentário aqui. Ô, Juliano Galli, quando você for falar do Atlanta Hawks e do Utah Jazz, você fala que é o Atlanta Hawks do Splitter e o Utah Jazz do Raulzinho. Não vem com o papinho.
Titular Raulzinho.
E o Lakers de Marcelo Huertas
também. Exatamente. Vamos usar o nome dos brasileiros aí.
Marcelo, né? Não sei como... Marcelo. Alguém chama o Marcelinho de Marcelo?
Acho que o pai dele, a mãe dele, o tio.
E o Luxemburgo, né? Marcelo. Então, o Marcelinho Carioca de Marcelo. Marcelinho, pô. Marcelo.
Muito bom. E eu diria que, inclusive, o Utah Jazz, conversando também com o Paulo Bacic, que é um grande Paulo apreciador Bacic. Dos brasileiros na liga, o Utah Jazz está com uma tática interessante, que é começar com o Raul, que é o jogador reserva, jogar um bom pedaço do primeiro quarto e depois entrar o seu armador titular, que meio que joga a maior quantidade de minutos.
Que é o Trey Burke, né?
O que vocês acham dessa tática?
Cara, é a tática que o Boston faz com o Isaiah Thomas, mas lá eu acho que a gente conversou sobre isso, acho que lá é assim, ó, você vai ganhar um troféu aí de sexto homem, tamo junto. No caso do Trey Burke, não é. Eu não, honestamente, eu não sei por que eles fazem isso, eu não consegui entender.
Não, faz sentido por conta das rotações, né? Você começa com o time titular e você começa a colocar os caras mais descansados, que são teoricamente piores piores tecnicamente. Isso, funcionou. E aí entra um cara melhor contra um cara pior descansado, né?
Então, mas
é o que meio que é o rolê Manu Ginóbili, né? Ou não?
Acho que é que não, o Manu Ginóbili, né? Ele já é reserva mesmo, já, né? Ele
a quantidade de minutos dele já é pequena.
Quando ele foi eleito o melhor sexto homem da temporada, não. Ele era melhor que o titular, mas ele saía no banco.
Então, é isso que eu tô falando, tipo, que a ideia do Ginóbili sair do banco era sempre impulsionar a equipe reserva, que
exatamente.
É isso que você tá falando.
É,
Então, mas o Raulzinho, por exemplo, ele tá jogando cada vez menos minutos, né? Ele continua começando titular, mas ele... O último jogo acho que foram 15, alguma coisa do gênero. É, ele começou jogando até mais, ele começou jogando em torno de 20 minutos, mas ele já tá jogando 15, 14. Ele tá diminuindo cada vez mais.
Mas tá jogando, que vale isso?
Tá jogando, lógico.
É, mas também esse tem... Time... Assim, só, tem a coisa do outro cara também, né? A gente precisa olhar o outro cara. Às vezes o outro cara tá fazendo bons jogos, tá se firmando na quadra e o Raulzinho ainda não, ou nem vai, assim...
Não, não, com certeza, mas é que eu acho que o negócio, rapidinho, Dedé, que o negócio é que o Trey Burke já era o titular, digamos assim. Ele já era construído pelo Utah Jazz como o armador titular. E aí o técnico mexeu e inovou, entre aspas, começando com o Raulzinho nessa temporada, a partir do segundo jogo, se não me engano.
É, não, desde o jogo de estreia, não é?
Ele começou jogando.
Ele já começou o primeiro jogo. Exato. Mas ele já começou com o Raulzinho, só que ele foi diminuindo a quantidade de minutos que o Raulzinho ficava em quadra.
E esse time do Utah Jazz tem uma defesa impressionante. Desde a saída do Enes Kanter, que entrou o Rudy Gobert no garrafão ali, eles já estavam com uma defesa muito melhor. E esse ano estão com a melhor defesa do campeonato, assim, até agora. Então, continuando um pouco o que aconteceu no ano passado. É uma defesa bastante impressionante mesmo.
E o Favors agora... cresceu muito, né, Dedé?
Oi?
O Favors cresceu muito com o Gobert.
Também, exato. Agora, o que eu ia falar é do André Drummond, né? Famoso André Drummond. Esse cara, que monstro,
nossa,
velho.
Senhora.
Que é esse cara? O que tá acontecendo?
Ele é o próximo DeAndre Jordan.
Nossa, ele tá pondo DeAndre Jordan no bolso, né,
sentido,
mano?
O Clóvis gosta de passar o bastão, né? já prevê o bastão.
Ele gente, tem ano na temporada passada, o DeAndre Jordan também tava com esse nossa, esse cara é um monstro, uau, melhor pivô, blá, blá, blá. E assim, vamos, né, esperar as coisas acontecerem.
Aliás, não aprendeu nada em arremesso livre ainda, hein, meu?
Não aprendeu
nada.
O que
fez
não,
nas férias, né?
Mas o Drummond, na verdade, assim, ele é novo pra cacete e muita gente já falava que quando o Morrow saísse, que já era meio que certo, tava ele, o Josh Smith e o Morrow no Detroit, que quando o Morrow saísse, ele ia ganhar mais minutos automaticamente, porque essa rotação de três tava cortando o minuto dos três, saiu os dois de uma vez, e aí era meio que previsível que ele ia crescer, mas o cara cresceu de fazer 30 rebotes por jogo, né, um negócio meio fora da terra.
Exato, o cara tem recurso. É óbvio que o cara não chuta tão bem assim e tal, mas o cara tem recurso ofensivo também, muito mais recurso que o DeAndre Jordan, que se não tivesse aqueles lobby ali pra enterrar a bola, não faria ponto. Como várias vezes não faz ponto. O Drummond tá jogando muito bem, tá assim, tá um negócio bastante impressionante mesmo. Ele já foi na semana passada. Toda semana a NBA vota os melhores jogadores de cada conferência, né? Na semana passada foi o André Drummond, agora eu vou falar só o André Drummond. Foi o André Drummond e essa semana foi o André Drummond de novo, velho. Então, tipo, o cara foi o melhor jogador da Conferência Leste duas semanas seguidas, conferência essa que tem LeBron James, por exemplo. Então, tipo, o cara tá jogando num nível muito alto.
Muito bem, Dedé. E esse áudio esquisito.
Ele tá numa rave. Vai nessa, Dedé. Quebra tudo.
Muito bem. Desculpa. Nós estamos chegando ao fim desse primeiro bloco e nós vamos ouvir agora a música. O pessoal da interrupção hoje tá que tá, hein? Tá que tá.
Tô nós apoiando, pô.
Nós vamos ouvir a música Alabama Song com os The Doors. E essa música, vejam vocês, ouvintes, ela é, na verdade, uma versão da música de Kurt Weill para o poema de Bertolt Brecht, um grande dramaturgo alemão, teatral.
Imenso.
Contemporâneo. Imenso, como diria Leandro e a mim.
Drummond.
Essa música, então, é de uma peça de teatro cantada pelo The Doors. Tomem essa. Vamos lá.
Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die.
central3.com.br tem o prazer de vos apresentar Bola ao Cesto.
Este é o Bola ao Cesto, que cada vez a paródia da nossa vinheta tem mais seguidores aqui na mesa do programa.
É emocionante.
É bonito, né?
Eu me fico emocionado.
Este é o programa que emociona Rafael Gonzaga, porque ele mesmo é quem conduz histórias
gênio,
clássicas do basquete. E você tem o que pra hoje?
Miguelito, hoje o personagem do nosso bolocista foi uma sugestão, uma belíssima sugestão do nosso querido Olinho.
Valeu.
Esse cara, que a gente vai contar, que obviamente não é o Olinho, ele fez parte do Dream Team de 92.
Ô, louco.
Olha. E seus companheiros diziam que os arremessos dele de quadro eram tão bons, tão perfeitos, que era tipo bandejinha, de tão certeiro que o cara era. Ele tem a camiseta aposentada, a camiseta é ótima, né? Ele tem a camisa aposentada pelo atual campeão da NBA. O Magic Johnson já falou, se referindo a ele, que quando Deus foi fazer um jogador...
Ele tava namorando.
Ele moldou... ele tava enamorado por ele. Ele moldou esse cara e falou, pronto, tá aí um jogador de basquete.
O Magic Johnson falou isso.
O Magic Johnson também, né? Vamos começar. Vai lá,
cara. Não, mas tudo bem. Falador você, passa mal, amigo. O Tim Hardaway falou que já viu um treino, já treinou com ele, e o cara não errou. Em 2 horas de treino, não errou nenhum arremesso de quadro. Ele acertou todos, 2 horas de treino, ou seja, o cara era um monstro. E o mais legal dele é que ele fez tudo isso depois de ser um belíssimo de um cachaceiro.
Ô, oh, gênio.
Ó, esperança pra você, querido ouvinte.
Exatamente, você tá aí tomando tomando uma quentinha. Enquanto escuta o programa, você ainda tem solução. A gente tava falando do Chris Mullin, que é uma materialização boa do nosso programa, que é, começou no 51 como a cachaçinha e terminou, uma boa ideia, terminou por cima tocando We Are The Champions, abraçando as pessoas num filme hollywoodiano. Ele foi draftado em 85 pelo Golden State.
Só uma pergunta, por que ele tem a ver com a gente, a trajetória dele?
Não, tem a ver com o programa, 51.
Ah, bom.
Boa ideia, cachaça.
Eu achei que você tava querendo dizer que a gente era alcoólatra e ia dar a volta por
cima.
Somos
todos devotos.
Achei que você quis dizer que a gente foi feito por Deus também.
Também. Você...
Quando ele estava namorando. Não, não vamos fazer mais nada.
Quando ele estava bêbado, vai, vamos nós. Ele foi draftado em 85 pelo Golden State. E aí... Hoje ele é técnico da Universidade de São John, que é a universidade que ele fez carreira universitária, que ele arrebentou tudo e etc. E a história dele é legal desde que ele é moleque, que na real ele é de Nova York, ele é do Brooklyn. Ele é um branquelão de 2 metros de altura. E aí você imagina que ali no final da década de 70, um branquelão chegando nos... Ele jogava no quintal da casa dele, etc. E achava aquilo meio chato, porque já tava ficando fácil demais ali no Brooklyn. Então ele queria jogar nos lugares mais legais, que era onde... No Harlem, no Bronx. Então você imagina que é um branquelão de 2 metros de altura chegando nesses lugares pra jogar, em que a guerra racial nos Estados Unidos comia solta. Então ele falava que ali foi na carreira dele realmente a época em que ele sofreu pressão. Porque ele falou, cara, você chegava lá, obviamente você era ofendido, falta era coisa da sua cabeça, psicológica. Então ele falou, se você jogar mal um jogo, malandro, você nunca mais volta. Então ali ele tinha que resolver a pressão, porque o cara amava jogar e ele não queria deixar de chegar nesses lugares. E aí quando ele chegou, foi draftado pelo Golden State, ele falou que ele nem sabia onde era Oakland. Ele falou, nem tinha ideia onde ficava. E aí ele foi pra Costa Leste lá sozinho. E aí, obviamente, sem a mulher, ele falou que gastava $600 na época de telefone.
Oeste.
Isso. Costa Oeste.
Foi o que eu disse, que aí você tá procurando o áudio aí, Dedé. O áudio tá chegando torto aí pra você. E aí ele falou que ele gastava 600 doletas de telefone por mês. E aí não tinha nada pra fazer, ele começou a beber. Encheu o caco. Quando ele tava na terceira temporada, ele começou a NBA mais ou menos ali nas médias, não destacou como ele tinha destacado na Universidade de St. John. E aí, na terceira temporada dele, trocou o técnico do State, ele falou, cara, não dá. Você já tá pesando 115 quilos, você tá pesado pra dedéu, você tá com a cara de cachaceiro, você não vem mais nos treinos.
Tudo inchado já.
Acho bom você fazer alguma coisa. E aí o cara internou, ficou um mês. E o que todo mundo fala dele é que o cara era batalhador de fato. Assim, o cara era treinava certinho, fazia o negócio certinho. E aí o cara se internou para tratar do alcoolismo e fez o negócio direito. Ele, 6 horas por dia durante um mês, ele fazia tratamento psicológico. Enfim, um mês depois ele saiu, perdeu 30 quilos e aí começou a arrebentar. Dali para frente, ele fez o time do Golden State, que não chegava no playoff desde 77, chegar em todos os playoffs ali pra frente que ele jogou, junto com o Tim Hardaway. Foi All-Star todas as vezes que ele jogou, todas as temporadas que ele jogou a partir dali. A camiseta dele, como a gente falou, a camisa dele foi aposentada pelo Golden State, e aí o cara terminou por cima da cachaça.
Muito bem, boa, Rafael Gonzaga.
Essa é a história.
Que história edificante.
Lindo.
Super.
Já que estamos falando em edifícios, vamos ao nosso quadro favorito.
Eu sou o Dedé.
Dedé?
Oi, não fez muito sentido seu gancho, fez?
Não questione, porque eu elogiei você.
Obrigado. Ô Miguel, nesse DDD dessa semana, dicas do Dedé, já falei o que eu vou fazer. Eu vou falar da história do Dirk Nowitzki e do Steve Nash. Vocês estão me ouvindo ou não?
Sim, um pouco com a qualidade mediana, mas estamos.
Legal. Qualquer coisa me interrompam. O Steve Nash, ele foi vaiado no draft dele, Miguel, porque ninguém conhecia esse cara. E também porque quando você vê um cara branco sendo draftado, você já fica lá com as suas dúvidas, né? Foi meio que aconteceu com o Porzingis, também por conta do nome dele, eu imagino, esse ano. Mas que está se mostrando ótimo, a gente não falou dele no giro de notícias, está mandando muitíssimo bem. Bem, o Steve Nash foi vaiado no draft dele de 96. Ele ficou de 96 a 98 no Phoenix Suns. E ele saiu do Phoenix por conta de excesso de armador. Tinha o Kevin Johnson, teve uma temporada que teve o Sam Cassell, tinha o Jason Kidd. Ele estava jogando só 10 minutos por jogo e saiu fora. Em 98, ele foi para o Dallas. Nesse mesmo ano, 98, foi o ano que o Dirk Nowitzki foi também pro Dallas. Então era o Steve Nash, que apesar de já ser um veterano da NBA, ser um reserva, chegando num time com a chance de ser titular, e o Dirk Nowitzki, apesar de já ter jogado profissionalmente na vida, no primeiro ano dele da NBA. Eles prontamente viraram amigos e transformaram o Dallas num time de playoff, um time que enfim, nunca conseguiu chegar muito longe. Porque parou na mão do Sacramento Kings, parou também na mão do San Antonio Spurs, as 4 vezes que eles chegaram juntos nos playoffs. Mas os dois ficaram muito amigos, jogavam muito bem juntos dentro da quadra, mas principalmente fora da quadra. E eu trouxe para vocês um áudiozinho dos dois cantando, um áudio curto de uns 50 segundos. Você tá com ele aí, Leandro?
Tô.
Então manda bola.
I have a friend, his name is Simon.
Simon.
He is so nice, and we all love him.
Love him.
We have been friends for about 8 years.
Yeah.
I had a few laughs, about 9,000 beers. Simon's the crown, and I am the coat.
Coat.
But if you're asking me, the guy's a bit of a joke. But that doesn't mean that we don't love him.
Love him.
Even in the morning when his breath's a bit grim. Simon, it's so big time. A hell of a fundraiser when Mark Cuban gets fine. Simon is still small balls to me.
Opa!
Tome esse soco no ouvido, querido
ouvinte. Oi?
Opa!
Oi?
É, os dois cantando claramente embriagados, né? É, tem um vídeo deles, chama Dirk e Steve. Tá no YouTube, pode procurar. Eles estão claramente meio bêbados. Mas o legal é que se você conseguiu entender alguma coisa do que eles estavam cantando, eles estão falando de um tal de Simon. E esse Simon, cara, é uma pessoa real que chama... E no final das contas você percebe que apesar dos caras estarem bêbados, divertindo e tal, a música é por uma causa muito, muito da hora, né, real. A música é por um amigo deles, chamado Simon Webell, que tem uma doença que chama Síndrome de Hunter, que é uma desordem genética causada por uma enzima, pela falta de uma enzima, que, meu, acaba com você. Em resumo é isso, assim, tipo, se você
Qual
tem...
palavra você tinha posto na pauta, Dedé?
Oi?
O que você escreveu na pauta? Leia.
É isso. Que te fode inteiro. Um tratamento caríssimo. O custo da medicação é de 8 mil dólares por semana. O que dá cerca de 400 mil dólares por paciente, por ano. Então, pouca gente tem esse dinheiro para se bancar. Pouca gente sabe que essa doença é uma doença raríssima. Por exemplo, aqui no Canadá, apesar de não ter muita gente no Canadá, são só 30 milhões de habitantes no país, são 30 pessoas que têm essa doença no Canadá. Então, realmente é uma doença muito rara, uma condição muito rara. Então, pouca gente entende, tem pouco apoio do governo e tal. Então, o Steve Nash, que conheceu esse cara no ensino médio, resolveu ajudar esse cara. E esse cara é foda, esse cara tem tipo 38 anos, o Simon tem 38 anos atualmente, é um dos caras mais velhos do mundo até essa doença, normalmente as pessoas não sobrevivem até essa idade, e ele faz vários trabalhos para conseguir chamar a atenção da população, para conseguir ter doação e tal, não sei o quê. E essa música, feita pelo Steve Nash e pelo Dirk Nowitzki, foi na verdade uma promoção para chamar a atenção para esse cara. É claro que eu acho que isso era um ensaio, sei lá em que momento que eles estavam fazendo isso, mas a finalidade da música era boa.
Olha, Dedé, bonito. Eu tinha falado que o quadro de Rafael Gonzaga tinha sido edificante, mas edificante mesmo foi o seu, Dedé.
Ah, pronto. Que bonito.
Então, em homenagem a todos vocês, nós vamos fazer agora uma apologia ao álcool com a música de Elisete Cardoso, né, que ela canta Eu Bebo Sim. Vamos lá.
Eu bebo sim, estou vivendo. Tem gente que não bebe, está morrendo. Eu bebo sim, estou vivendo. Tem gente que não bebe, está morrendo. Tem gente que já está com um pé na cova. Não bebeu, isto prova que a bebida não faz mal. Uma pro santo bota o choro, a saideira desce toda a prateleira. Diz que a vida tá legal. Eu bebo sim, eu bebo sim.
Bebida não
estou
faz mal
vivendo.
Bebida não faz mal a ninguém.
Tem gente que não bebe, está morrendo. Eu bebo sim, eu bebo sim. Estou vivendo.
Bebida não faz mal a ninguém.
Tem gente que não bebe, está morrendo. Tem gente que detesta o bileque. Diz que é coisa de moleque, cafajeste ou coisa assim. Mas esta gente, quando está com a cuca cheia, vira chave de cadeia. esvazio um botiquim, eu bebo sim.
Bebida não
estou
faz mal
vivendo.
Bebida não faz mal a ninguém.
Tem gente que não bebe,
bebida
está não morrendo, eu bebo sim.
Amor,
bebo sim.
Bebida não
estou
faz mal
vivendo.
A bebida não faz mal a ninguém.
Tem gente que não bebe,
bebida
está
não
morrendo. Tem gente que já está com pé na cova, não bebeu, isto prova que a bebida não faz mal. Uma pro santo bota o choro à saideira, desce toda a prateleira, diz que a vida tá legal, eu bebo sim.
Bebida não faz mal,
estou vivendo.
Bebida não faz mal a ninguém.
Tem gente que não bebe, está morrendo, eu bebo sim.
Água
bebo
faz mal,
sim.
Bebida não
estou
faz mal,
vivendo.
Bebida não faz mal a ninguém.
Tem gente que não bebe,
não
está morrendo. Tem gente que já está com o pé na cova, não bebeu, isto prova que a bebida não faz mal. Uma pro santo bota o choro à saideira, desce toda a prateleira, diz que a vida tá legal, eu bebo sim.
Bebida não faz mal a ninguém.
Estou vivendo.
Bebida não faz mal a ninguém.
Tem gente que não bebe, está morrendo, eu bebo sim.
Água
eu bebo sim. Estou vivendo.
Bebida não faz mal a ninguém.
Tem gente que não bebe, está morrendo, eu bebo sim. Eu bebo sim.
Bebida não
estou vivendo.
Bebida não faz mal a ninguém.
Tem gente que não bebe, está morrendo.
Cuidado com a cirrose.
Dime que no estoy soñando. Dime que no estoy soñando.
Este é o Dime Que Não Estou Sonhando, quadro das grandes, Dime. Às vezes nem tanto assim, sonoras da NBA e do basquetebol brasileiro, mundial e universal, como ele destacou. Hoje o assunto é bebida, Croves? O Dedé já te roubou um áudio bom.
É, hoje o assunto é bebida e o Dedé mais uma vez querendo quebrar minhas pernas. Mas, na verdade eu vou mostrar um outro áudio, né? Que essa reflexão que eu fiz no começo do programa, que apesar da Elisete Cardoso falar que a bebida não faz mal à saúde, a NBA não gosta muito de associar a liga ao consumo de álcool, né? Você não vê propaganda de cerveja na dos jogadores, esse tipo de coisa. Agora, tem um momento, que é o momento da celebração, que o champanhe rola solto no vestiário, e a gente já viu na temporada passada, a gente usou esse áudio, inclusive, que foi o Leandrinho.
Nossa,
bebaço.
Na hora que deu.
Falando pro repórter, a gente usou esse áudio, inclusive.
A gente é campeonato, né?
A gente é campeonato. E antes disso, em 2010, Ron Artest deu um show.
Quem?
Ron Artest.
Quem?
World.
Meta World.
É o Panda Friend.
Ex-Panda Friend.
Exato, eu já não sei mais, eu perdi. Tô desatualizado com respeito qual é o nome dele esse ano. Mas eu vou continuar chamando de Ron, porque nessa época ele chamava Ron Artest ainda. Então eu vou usar esse nome.
Perfeito.
Tá bom. E aquela coisa, né? Era coletiva de imprensa, então quer dizer, já tinha ganhado o título, tinha ido vestiário, então tem um intervalo aí de umas 2-3 horas.
Que dá pra se embriagar.
Dá pra beber,
cara,
né?
E se você tá desidratado por causa do jogo, e o cara te dá, você só tá bebendo champanhe, você vai chegar na coletiva de imprensa, você vai sair da portinha e sentar na mesa...
Igual o Vampeta, no Planalto 2002.
Então vamos ver como é que o Ron Artest chegou na mesa.
I got Wheaties! I got Wheaties box! Get my Wheaties box! I got Wheaties! You don't seem excited! I'm leaving! Y'all don't seem excited, I'm all excited, I feel like the oddball. Come on. You're the only one. Everybody else is like just bored. I just had some champagne and y'all just messing my whole thing up right now. Why?
First question on the right. Right here to you, right?
My kids here yet? Not yet? They must not want to shine. Come on. All right, here's the question.
All right.
I'll be here all day. Well, not all day, because I do want to go to a club, so I'll stay for a while. We'll have some fun.
Mark will cut us off at some
hey,
point.
Hey, people over there on your laptops. Hey, all the way over there on your laptop. Acknowledge me, please. Hey. There you go. Yes. Please. Look at my family. Come up, my family.
Explica pra gente, Marcos, o que, que aconteceu aí quem nessa tá trajetória aí.
Pois é, chegou bebaço na coletiva de imprensa também, né? Empolgado, né? Excitado, como os americanos dizem, de ter ganho o título de 2010 em cima do Boston. E aí ele chega na mesa, já tem uma caixinha de cereal, né? Que é o Iris. E ele já... Depois ele fala que... Olha, eu posso ficar aqui dando entrevista a noite inteira... Quer dizer, a noite inteira não, porque eu quero ir pra balada. Fala assim. E depois, essa entrevista é longa pra caramba, né? Porque ele faz uma puta bagunça. Eu só editei ali um minutinho, que é a hora que ele chega. Mas a família inteira dele, assim, tem umas 10 pessoas que sobem no palco, ele fica falando. Ele agradece o psiquiatra dele, que ajudou bastante. Porque o Ron Artest é um cara que não bate bem na cabeça, né? A gente sabe
disso. Só bate bem nos outros, né?
Exato.
Aliás, o Ron Artest, ele figurou neste programa quando falamos dos doidões.
Exato.
E contamos justamente esse momento em que ele agradece ao psiquiatra.
É bem esse momento aí, da mesma entrevista.
Ele agradeceu tanto na entrevista coletiva como na quadra também. Ele foi lá na entrevista na quadra, ele também agradeceu o psiquiatra dele. É esse cara, né? Ron Artest.
E o cara chega com a caixa de cereal, é muito bom, velho. Ele tá muito feliz que ele tem o cereal. Tá numa larica, desgraçada, velho. É muito bom.
E tem uma outra coisa do Donato, que ele admitiu depois que quando ele entrou na NBA, nos primeiros anos, no Bulls, ele tomava um conhaquezinho no intervalo do jogo. Deixava ali no locker room, no vestiário dele, no armário. Ele tinha um conhaque guardado ali e ele tomava uma dosezinha de conhaque no intervalo.
Que maravilha,
pra manter
hein?
Quente, né? Pra manter quente.
É, isso aí, pra não esfriar.
Muito
cada,
bom.
Cada atleta tem o Gatorade que merece, né?
Deu duro, toma um Dreyer.
Exatamente. E muito obrigado, Marcos, da moral, Jorge, porque você faz o gancho perfeito para o nosso próximo quadro. Já é uma realidade de volta no Estação Basquete.
É uma realidade.
Melhor vinheta desse programa.
Exatamente. Quadro em que falamos sobre treino, né? Sobre prática, sobre a prática em si. E hoje nós vamos dar dicas muito especiais a você,
dicas,
querido ouvinte.
Querido ouvinte, vamos falar hoje sobre bebedeira e vamos falar hoje sobre ressaca.
Ué!
Aí sim.
Vamos falar de coisa interessante, né? A gente fica falando de basquete aqui, ninguém tá
serviço
nem aí.
Serviço de utilidade
a gente fala,
pública,
lógico,
né?
Vamos Exato. Falar sobre a ressaca. A ressaca, na verdade, ela é um conjunto de sintomas.
Lógico, vou falar da ressaca, gente.
Que, na verdade, o seu corpo, ele tenta metabolizar todo aquele álcool que tá ali, e aí você tem alguns efeitos colaterais de quando você bebe muito.
Tipo aquela dor de cabeça insana.
Aquele gostinho de guarda-chuva na boca.
Alguns estudos, dizem que continuar bebendo é uma boa solução, né?
Mas... Mito ou verdade? Vamos agora saber.
Mito ou verdade? É um mito. Tomar mais cerveja quando você tá de ressaca só atrasa a desintoxicação do seu corpo. Na verdade, se você quiser continuar bêbado, a sua ressaca vai ficar mais pra frente, né?
É isso.
Mas
não tá curando nada.
Não tá curando nada, mas pode passar um pouco a sua ressaca. A gente tem mais um mito ou verdade, Miguel.
Boa.
Beber cerveja depois da atividade física, vale a pena ou não vale a pena?
Claro.
Eu acho que não, né?
Sempre vale beber cerveja.
Mas
pensa
você
isso,
faz
cara.
Isso. Então,
no interior...
Tem
no interior,
valido a pena pra você.
No interior a gente aprende desde cedo. Sempre vale beber uma cerveja. Não importa qual o motivo anterior.
E, então, mito ou verdade? Uma cerveja depois, não antes do almoço, né? Como deixa sucesso, mas uma cerveja depois da prática esportiva é bom. Mito ou verdade?
É verdade.
Chupa mundo!
A cerveja ela é tão eficaz quanto a água no processo da hidratação, né? Quando, depois que você termina a atividade física. Inclusive, um cientista belga defendeu essa teoria.
Belga,
no,
né?
No sexto simpósio de
cerveja
e saúde. Mas o simpósio é de cerveja e saúde.
Ah,
tá
relacionando
uma coisa
toma
a outra.
Essa,
e em 2014 ele alegou que beber cerveja e depois da
mas
prática...
Mas provavelmente
da
é uma, né?
Não, porque ele diz que... Não, é lógico, né? Tudo,
né,
em excesso faz mal, inclusive a água, se você estiver desidratado.
A água faz mal à saúde.
Não é?
Já diria. A Elisete Cardoso
disse. Se você tiver desidratado e tomar muita água, você também vai ter efeitos colaterais. Não é tão eficiente.
Boa. Não, eu prefiro a breja mesmo.
E nós temos mais um mito ou verdade?
Não, a gente para no mito ou verdade por aqui.
Eu gostaria de relatar aqui uma experiência minha.
Mito ou verdade?
É verdade, experiência própria.
Verdade ou desafio?
Década de 70,
que eu
lá
sei
em Taubaté.
muita gente aqui é aquele atleta de fim de semana, né? E o fim de semana você tem muitas atividades, inclusive a balada da noite anterior. E às vezes você tem um compromisso esportivo logo cedo, no período
Jardel
da manhã. Uma competição, um jogo de basquete.
Um
Juca. Assim.
Liga pro Jardel aí, velho.
Eu vou dar aqui uma dica que eu acho que foi valiosa na minha vida. Queria que vocês prestassem atenção.
Vamos ver. Vamos,
a galera
ouvir,
tá
vamos,
olhando
vamos,
com uma cara, assim, quero, palavras de sabedoria.
Vamos seguir.
Nosso mestre ancião, pô.
Não, gente, é o seguinte. Pra curar a ressaca, nada melhor que um jogo de basquete. Mas isso é doloroso, né? Até acabar o jogo, você sofre muito. Então, o que eu recomendo é assim... antes de sair pra balada, já compra um Gatorade. E deixa em cima da sua cama. Porque quando você tá bêbado, você não vai lembrar de beber água e se hidratar, que é isso que alivia a ressaca. Então, antes de dormir, você vai olhar aquela garrafa de Gatorade lá, você bebe essa garrafa, você vai dar uma hidratada, e aí à noite você vai dormir ali volta de 45 minutos antes
do jogo. É muito planejamento.
Só uma dica, lembrem de tirar a garrafa antes de deitar, senão você vai acordar, além da ressaca, você vai falar, meu Deus, eu errei minha vida.
Que barbárie.
Dormir com uma garrafa.
Nossa, eu bebi tanto que acordei.
Nossa, que barbárie.
Dormi com uma garrafa de Gatorade.
Rafael Gonzaga, que barbárie.
Boa. Essa é a dica sua, então, Croves.
Eu ia completar, na verdade, que geralmente eu dava carona pro Max do Amaral Jorge de manhã também, pra gente ir pra essas competições também, muitas vezes. E ele também vinha logo cedo com uma Ruffles e uma Coca-Cola também. Que é aquela dica campeã também.
Café
da manhã dos campeões.
Eu sugiro banana. Banana pro depois.
No mito ou verdade, dizem que chocolate ou doces em geral é uma boa opção também, anti-ressaca.
Então é verdade, não é mito.
É verdade.
Muito bom. Estamos chegando ao final desse programa, que foi assim muito educativo esse programa, né? A gente aprendeu sobre doenças, sobre reabilitação no álcool e agora também como melhorar o seu desempenho no seu esporte de final de semana. É isso aí. Para dar o boa noite final, vamos começar por ele, que deu muitas dicas agora para o
ouvinte.
Senhor
Gatorade.
Exato. E depois vamos para a barbárie de Rafael Gonzaga. Mas primeiro, Marcos Amaral Jorge.
Boa noite.
Olha que bom. Rafael Gonzaga, mais alguma piada super chula? Ou
nenhuma, eu já gastei bastante esse programa. Boa noite.
Olha, todo mundo deu meio uma bronca dando risada. É o famoso passivo-agressivo, né? Você rindo, você expõe os colegas. Leandro e a mim, com você eu não fui passivo-agressivo, então qual o seu boa noite hoje?
Vem aí em breve na Central 3, Miguelito. A gente tem o programa Som das Torcidas aqui, né?
Só uma coisa, a gente vai começar a fazer propaganda de outros programas no nosso programa.
É, claro.
Isso é feito nos outros?
É, sim. É uma basquete. Nova determinação da firma.
Muito bom. Então, que... na foto. Fox ali, ó, aqui embaixo, quem ouvinte vai aparecer o que vem depois.
O programação das torcidas conta as músicas das torcidas e o porquê que elas nascem, inspiração e tudo mais. Vem aí o Som das Torcidas do Aguada, Clube Uruguai de Basquetebol. Vocês não perdem por esperar, eu espero pela audiência dos nossos amigos do Estação Basquete. Um grande abraço.
Olha, boa.
Muito bom.
Vou usar
muito
como
bom.
O Jimmy da próxima semana.
Boa ideia. Não, você ainda não, Gustavo Battaglia, porque você é pro final. André Cavalieri, o seu boa noite de hoje vai para quem?
para vocês. Boa noite.
Boa noite, Dedé.
Tá bom.
Nossa, boa noite. Você também se sentiu ofendido, Dedé, ou não?
Nossa, rachei o bico durante os 5 minutos. Fiquei um pouco preocupado das quantidades de mensagens que eu vou receber de pais e mães amanhã no blog. Que é isso que vocês estão falando? Meu filho chegou com 4 garrafas de Gatorade em casa. Não sei o quê. Dormiu 35 minutos, jogou mal, perdeu o lugar na federação. Porque falou que beber breja não faz mal.
Muito bom, Zezé.
Faz parte da formação do atleta.
Assume suas responsabilidades, André Cavalieri.
Tô preparado. Um beijo, até semana que vem.
Até, Dedé. Gustavo Battaglia, aquele seu boa noite.
Valeu.
Ele tá na versão 2015, que ela é alternativa. E é, como que o Gustavo Battaglia fez com o boa noite dele, que era tradicional? O que que ele fez, Leandro Amin?
Ué, mudou.
Ele perdeu a piada.
Não perdeu o gancho. Ele hypou.
Hypou.
Valeu,
é,
gente.
Versão aplicativo essa, Miguel. Versão aplicativo, valeu.
Exato.
Valeu.
Ele hypou. É isso aí, nós estamos chegando ao final desse programa. Um grande abraço para vocês, queridos ouvintes. Fiquem ligados que a NBA está pegando fogo. Para fechar o programa de hoje, nós vamos à música que Raul Seixas fez em protesto contra o incentivo ao plantio da cana-de-açúcar para o álcool no automóvel. Para ele, derramar o álcool no automóvel era um grande desperdício. Nós vamos ouvir Movido a Álcool com Raul Seixas. Um grande abraço, queridos ouvintes. Boa. E até a semana que vem.
Valeu!
Diga, seu doutor, novidade. Já faz tempo que eu espero uma chamada do senhor. Eu gastei o pouco que eu tinha, mas plantei aquela cana que o senhor me encomendou. Eu tô confuso e quero ouvir sua palavra sobre tanta coisa estranha acontecendo sem parar. Por que o posto anda comprando tanta cana se o estoque do boteco já está pra terminar? Derramar cachaça em automóvel é a coisa mais sem graça de que eu já ouvi falar. Por que cortar assim nossa alegria, já sabendo que o álcool também vai ter que acabar? Vejo o poeta inspirado em Coca-Cola, que poesia mais estranha ele iria expressar. É triste ver que tudo isso é real, porque assim como os poetas, todos temos que sonhar. Seu doutor, é novidade, já faz tempo que eu espero uma chamada do senhor. Eu gastei o pouco que eu tinha, mas plantei aquela cana que o senhor me encomendou. Estou confuso e quero ouvir sua palavra sobre tanta coisa estranha acontecendo sem parar. Por que é que fosse andar comprando tanta cana se o estoque do boteco já está pra terminar? Eu digo, derramar cachaça em automóvel é a coisa mais sem graça de que eu já ouvi falar. Por que cortar assim nossa alegria, já sabendo que o álcool também vai ter que acabar? Vejo um poeta inspirado em Coca-Cola, que poesia mais sem graça ele iria expressar. É triste ver que tudo isso é real, porque assim como os poetas todos temos que sonhar. É triste ver que tudo isso é real, porque assim como os poetas todos nós temos que sonhar.